Glória a Deus. Abra sua Bíblia em... Deixa eu ver onde nós vamos abrir a Bíblia. Estou com um esboço muito abençoado hoje, né? Então, Deus fala umas coisas, a gente anota, depois a gente tem que dar um jeito aqui na hora, né? Mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Aqui em Hebreus a gente percebe, o escritor de Hebreus, ele fazendo dando uma grande explicação, desvendando segredos que, especialmente o povo judeu, ainda não havia descoberto acerca da pessoa e do ministério de Jesus em relação ao sacerdócio que existia no passado. Faça comparação com o sacerdócio levítico, mas também o sacerdócio de Melquisedeque, onde nós podemos encontrar figuras de Jesus, podemos encontrar tipos de Jesus. São prefigurações proféticas acerca do sacerdócio do Cristo. E esse sacerdócio, ele se desvenda plenamente quando nós olhamos para o Novo e Velho Testamento como uma coisa só, e podemos discernir aquilo que Deus havia mostrado ao povo e revelado em Jesus, mas não apenas para olharmos para Jesus falando, olha como ele foi maravilhoso, e é de fato, mas entendermos que Jesus foi chamado de primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro de uma série. Jesus é para nós o modelo, é sempre bom a gente lembrar disso, ele é o nosso padrão. E como Jesus é, nós devemos ser. O que Jesus fez e faz, nós devemos fazer. Devemos olhar para ele e entender a revelação do nosso chamado, do nosso propósito. E na medida que nós descobrimos Jesus, a pessoa de Jesus, o seu ministério, o seu plano, nós podemos também fluir no plano de Deus para as nossas vidas. E quando nós falhamos nessa identificação, nesse discernimento, também é certo que nós vamos ficar muito aquém daquilo que nós deveríamos em termos de entendimento do chamado de Deus para as nossas vidas, para nós como igreja, para nós como célula, para nós como rede, né? De maneira geral ou mesmo de forma individual. Se nós não entendermos Jesus, nós vamos falhar. E Jesus, ele tem, ao meu ver, né, certamente muitos teólogos concordam com isso, ele tem três características que são muito marcantes, ou três unções que são muito específicas que ele carrega. Ele tem uma unção de governo, porque ele é rei dos reis. Ele tem uma unção de profeta, porque de fato ele é profeta, no sentido de entender tempos de Deus e também liberar palavras, enquanto ele esteve na terra, que aconteceriam, né, que seriam fatos que certamente se demonstrariam segundo a palavra que ele falou no seu tempo. Então ele tem essa unção de governo, também tem uma unção de profeta, mas existe uma outra unção sobre Jesus, que especialmente é tratada aqui no livro de Hebreus, que é a unção sacerdotal. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É o principal sacerdote. É o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o mais alto na sua categoria. E olhando para o ministério que existia antes de Jesus, na organização do templo, das sinagogas, enfim, da estrutura que Deus estabeleceu para o culto dos judeus, nós encontramos essa figura do sumo sacerdote lá também. Mas vamos ver que tudo aquilo que o homem faz e fez, no seu entendimento, na sua maneira de interpretar e corresponder ao desejo de Deus, muitos falharam. E Jesus, de fato, não falhou. Ele foi o modelo perfeito. Por isso, devemos olhar para ele e discernir o nosso papel nesse tempo. E eu vou falar o porquê que nós precisamos entender e discernir o nosso papel olhando para ele. Mas algo interessante acerca do sacerdócio, que está aqui no capítulo 5, no verso 1 até o 3, diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por isso, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo oferecer sacrifício pelos pecados. Amém? Aqui em Hebreus, nesse texto, nós vemos uma primeira característica do sacerdote, especialmente a figura do sumo sacerdote, que era o papel de representação. O sacerdote, então, ele tinha a incumbência de representar Deus diante do povo. Então, o povo vinha até o tabernáculo, né, a tenda no deserto, ou mesmo lá em Jerusalém, ou depois no templo, e diante dos sacerdotes, o povo entregava suas ofertas, e os sacerdotes, então, faziam todo o rito religioso em termos de representação das pessoas diante de Deus, mas também de Deus diante das pessoas. Então, esse papel de representação é fundamental, mas não é todo o papel. Não é todo o papel. Jesus, por exemplo, como nosso sumo sacerdote, a gente olha para a vida dele, para o seu ministério, nós vemos que constantemente ele estava voltado para Deus. Em determinados momentos ele estava voltado para as pessoas, em outros momentos ele estava voltado para Deus. Um ponto muito interessante do ministério de Jesus foi quando ele estava em Cafarnaum, a cidade onde ele estava morando na época, né, estava ali, e muita gente em Cafarnaum começou a se reunir em torno de Jesus. As primeiras grandes multidões começaram a se formar naquela região, às margens, né, do Mar da Galileia. Mar da Galileia, a gente fala mar, mas é um lago muito grande, bem grande mesmo. E junto àquele lago, né, esse mar, tem montes que o cercam, e um deles, né, é um monte onde Jesus, ele proferiu aquele famoso Sermão do Monte, onde ele ensinava as pessoas, multidões que estavam ali, e ele falava, e as pessoas ouviam, recebiam o que ele estava ensinando. E é interessante que em certo momento em Cafarnaum, todo mundo estava esperando, Jesus simplesmente sumia. Ele ia para um lugar para quê? Para orar. Ele se retirava dentre as pessoas, atravessava o mar, ia para o outro lado, ia para orar, ou ia fazer qualquer outra coisa. Mas o interessante é que as multidões, por mais que elas buscavam Jesus, elas não mostravam uma prioridade para ele. Jesus sabia claramente no coração dele que a prioridade não era apenas atender as pessoas, mas a prioridade dele era buscar a Deus. Ele precisava viver em comunhão completa com Deus, constante com Deus, e certamente momentos a sós com Deus era muito importante, destacado no seu ministério. Várias vezes a gente vê Jesus orando no monte, tirando alguns discípulos, nem chamando todos, só alguns para ir orar com ele, para ter um momento de intimidade com o Pai, a ponto de no seu ministério ele poder falar: eu falo o que eu ouço meu Pai falar, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Por quê? Porque existia uma intimidade, e ele fazia aquilo que era necessário fazer, olhando para Deus, e não respondendo perante as necessidades. É evidente que nas multidões que seguiam Jesus, existiam diversas necessidades entre as pessoas. Sabe, amados, nós como igreja, nós temos visto isso. Muita gente nesse momento de dificuldade econômica, sem emprego, pedindo ajuda, nós estamos tentando ajudar. Eu particularmente tenho ajudado, líderes têm ajudado, os pastores têm ajudado, as redes têm ajudado, todo mundo está se movendo para tentar ajudar aqueles que estão necessitados, e está correto isso. Mas nós nunca podemos desviar os nossos olhos do Senhor. O que fazemos, fazemos para o Senhor, amém? Porque dele, por ele e para ele são algumas coisas, é isso? Todas as coisas. Então, tudo que eu faço, faço para ele. Se eu sirvo uma pessoa, se eu dou uma cesta básica, se eu pago uma conta de luz atrasada de um irmão, eu faço para aquela pessoa? Evidente que sim, mas acima de tudo, estou fazendo para o Senhor, eu tenho que fazer com essa consciência. O meu sacerdócio está ligado a isso, a fazer para Deus. Jesus tinha esta clareza no seu ministério. Ele estava sempre concentrado em buscar a Deus, em servir a Deus. E para mim, eu coloquei como título desta mensagem: ministrar ao Senhor. Ministrar ao Senhor. O verbo ministrar significa servir, apresentar algo, dar alguma coisa. Então, nós precisamos entender que o nosso chamado é para ministrar ao Senhor, acima de tudo e antes de tudo também. O que nós vemos aqui no capítulo 5 de Hebreus, é uma função, está ligado a uma função de representação que o sacerdote tem, e que certamente Jesus também tinha, porque ele estava representando o Pai, a ponto de um dia ele falar, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas por que que ele dizia isso? Porque ele era apenas um representante, ele tinha sido conferido para esta função de Cristo na terra? Não apenas isso, mas ele executou isso com primazia, ele fez conforme a natureza do desejo de Deus, ouvindo Deus todos os dias do seu ministério, a ponto de falar, quem vê a mim, vê o meu Pai, ou quem vê a mim, vê a Deus. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, eu estou tão concentrado em Deus, eu estou tão com os meus olhos fixos nele, meus ouvidos atentos ao que ele diz, meu coração está tão sensível ao batimento do coração de Deus, que o que acontece no céu, reverbera na minha vida, automaticamente. Então, o padrão do céu é o padrão da minha vida, se você olha para mim, você está olhando para Deus. Então, no sentido do sacerdócio de representação, Jesus fazia isso, por quê? Porque ele ia até os lugares, ele curava, ele ministrava as pessoas como representante, mas não era o seu principal papel, não era a coisa mais importante para ele. Ele estava voltado a Deus. Agora, quando Jesus, ele é crucificado, morto, depois que ele ressuscita, ele então outorga esta missão à igreja. Ele eleva aquelas pessoas que estavam simplesmente o seguindo e ouvindo, alguns daqueles eram discípulos mais próximos e executavam direções, orientações de Jesus, até expulsavam demônios e faziam curas e batizavam pessoas e tudo mais, mas eles mesmos não tinham ainda aquela responsabilidade enquanto Jesus estava com eles, mas no momento que Jesus ressurge dentre os mortos e ele fala assim, olha, ide por toda a terra e pregai o evangelho, ele disse também, eis que dou a vocês autoridade. Ele outorgou à igreja que estava nascendo naquele momento uma autoridade que não se via desde então. Só ele executou aquilo. Ele transferiu isso para a igreja. Ele elevou a igreja numa condição do que nós conhecemos e lemos e entendemos pela palavra de Deus como sacerdotes. Ele falou, não mais eu apenas como único representante, mas cada um de vocês agora serão representantes de Deus na terra. Vocês terão o poder, inclusive ele disse que teriam o poder de perdoar pecados, que para o judeu isso trazia uma confusão tremenda. Um dia ele mesmo perdoou o pecado de um homem que era ainda paralítico, né, que ele desceram um menino ali pelo telhado, né, acho que Marcos 2, 4, desceu ali e ele falou, perdoados são os seus pecados. Ele fez isso. E o pessoal ficou olhando, como assim? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Os religiosos ficaram em crise com aquilo. E aí, Jesus falou assim, então vocês estão falando isso, vocês estão duvidando? Então tá bom, o que é mais fácil? Falar para ele que os pecados são perdoados ou falar para ele andar? E ele mandou o rapaz, então levanta e anda. Toma a tua cama aí, a tua maca e leva para a sua casa. E o menino simplesmente se levantou e saiu andando. Então ele tinha essa autoridade, o que ele fez? Transferiu isso para a igreja. Disse para os seus discípulos, obras maiores do que essa, vocês farão. Então Jesus, ele preparou uma equipe, num primeiro momento, para que esta equipe também tocasse a vida de muitas outras pessoas, e assim o processo fosse sendo multiplicado, de maneira que toda a sua igreja seria uma igreja de sacerdotes. E nós encontramos isso em alguns textos na Bíblia, que eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro está em 1 Pedro, capítulo 2. Abra lá rapidamente. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler dois versos ali. Acharam? Primeira Pedro 2, Verso 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pula para o verso 9 agora. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vai agora para Apocalipse, finalzinho da Bíblia lá, capítulo 1. Vamos ler o verso 6, e depois a gente vai ler o capítulo 5, verso 10. Vamos ler, na verdade, o verso 4 para frente, né? Quero pegar aqui todo o texto. Está escrito assim, a partir do verso 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, e dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Veja que é unção de governo, né, falando de Jesus. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vá agora para o capítulo 5, vamos ver o verso 10, vamos ver o verso 9, né, para entender todo o contexto aqui, mas que vai falar algo muito parecido com o último verso que lemos. Diz assim, Apocalipse 5, verso 9 em diante, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Deixa eu deixar aberto aqui em 1 Pedro 2, se você puder voltar lá e deixar lá. Deixa naquele texto, eu quero falar um pouquinho mais do verso 5 depois. Mas o que a gente vê, nesses quatro versos que lemos, em diversos outros também, dentro de um contexto, vamos ver que a igreja, ela foi constituída. Ela foi estabelecida e foi enviada por Deus, por Jesus, para que este sacerdócio, que começa em Cristo, numa linhagem diferente, num poder diferente, numa autoridade diferenciada, ele foi então estabelecido sobre a igreja. E a igreja, de maneira geral, foi constituída, reino, ou seja, um reino, porque estamos no reino de Deus. Jesus, ele enfatizou muito acerca do evangelho do reino. Ele disse, por exemplo, que a pregação do evangelho do reino está ligado, inclusive, com o fim dos tempos. É o relógio de Deus, é a pregação desse evangelho, o evangelho do reino. Falando que existe um reino que não é humano, é o reino de Deus, que existe, sempre existiu, sempre irá existir, mas que está se manifestando sobre a terra. Reino pelo qual nós fazemos parte, amém? Nós estamos incluídos, inseridos nesse reino. Só que neste reino, a natureza do cidadão desse reino, não é apenas de um cidadão qualquer. Ele tem algumas condições que são importantes nós lembrarmos. Primeiro, ele passa a ser concidadão desse reino, mas passa a ser membro da família de Deus. E também, ele passa a ter a condição de sacerdote. Então você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai falar assim, você é um sacerdote. Ou uma sacerdotisa, amém? Para as irmãs fica mais bonito, né? Sacerdotisa, olha que legal. Olha que bonitinho, né? Então. Mas para resumir para todo mundo, fala assim, você carrega um sacerdócio. Amém? É o que nós lemos aqui. Nós vemos claramente a manifestação deste sacerdócio sobre a igreja. É uma condição. Outorgada por Jesus, dada por, estabelecida por Jesus. Então, Eu preciso olhar para essa palavra e crer que de fato eu sou esse sacerdote. Agora, o que é interessante é que nos quatro versos que lemos, todos eles falam do sacerdócio. A gente viu lá em 1 Pedro, né? Fala que nós somos sacerdócio santo, depois fala que nós somos um sacerdócio real por causa desse reino. Mas em todos eles, inclusive nos dois versos de Apocalipse, esse sacerdócio, essa condição, está diretamente apontada para Deus. Para Deus. Para a gente diferenciar bem o que é a função do sacerdote e o que é a natureza do sacerdote, ou do sacerdócio. A função do sacerdote é a representação, como a gente viu lá em Hebreus. Ele está ali para oferecer dom, sacrifício pelo pecado, por ele mesmo. Ele representa as pessoas, ele representa a si mesmo diante de Deus. Ele representa a Deus para as pessoas e representa a Deus até para ele próprio. No sentido de oferecer os sacrifícios como eram feitos no passado. Agora, esta função nós também carregamos. Carregamos porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho, perdoem os pecados. Curem as pessoas, expulsem os demônios, enfim, nós temos funções que são importantes de fazermos. Essas funções foram se multiplicando dentro da igreja, elas foram cada vez mais se aprimorando dentro da igreja, no sentido de termos todo tipo de ministério, que excedem em muito aqueles cinco que são descritos lá em Efésios 4:11, que são apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Hoje nós temos todo tipo de ministério na igreja, ministério de ação social, ministério de dança, ministério de louvor, ministério de intercessão, ministério disso, ministério daquilo, ministério de líder de célula, ministério, né, tudo que você pode imaginar, onde as pessoas se envolvem, né, para fazer coisas para Deus por conta da função que ocupam. E tudo isso é importante, eu não quero diminuir o valor e nem a importância dessas questões, são importantes. Mas o que eu quero focar nessa noite com vocês é que por mais que nós tenhamos funções, por mais que os nossos olhos sejam atraídos por compromissos, necessidades, pontos onde são exigidas ações da nossa parte, individual ou coletiva, nada disso pode ser mais importante do que nós entendermos que o nosso sacerdócio primeiro tem que servir a Deus, em primeiro lugar. Amém? De maneira que se eu não entender isso, posso comprometer todas as funções que eu estou fazendo. Muitas pessoas, se não entenderem, de fato, esse papel do sacerdócio, elas estarão fazendo milhões de coisas aqui na terra, um dia vão chegar diante do Senhor para falar, Senhor, fizemos tanta coisa, nós te ajudamos, nós oramos, nós precisamos de demônio e tal. E Jesus pode olhar para essa pessoa e falar o quê? Não sei, não te conheço. É verdade ou não é? Mateus 7 fala dessa questão. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, mas eu direi a eles abertamente, não vos conheço. Por quê? Porque pessoas que não entendem a natureza do seu sacerdócio podem fazer coisas para si. E podem fazer coisas movidos pela urgência, pela necessidade, e não colocar o coração naquilo. Podem fazer por reconhecimento, podem fazer por um senso de justiça próprio, podem fazer por todo tipo de justificativa ou motivo, ou motivação até aparentemente correta. Mas se ela não entender que ela deve fazer aquilo para o Senhor e ministrar ao Senhor, ela poderá comprometer tudo aquilo que ela faz. Porque o que nós lemos aqui é, edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quando nós lemos em Apocalipse, nós lemos assim, e fizestes para Deus, reino e sacerdotes. Constituístes para Deus, reino e sacerdotes. Ou seja, esse sacerdócio, o reino já é dele, evidentemente. Mas esse sacerdócio, é para ele, é para servir a ele. Foi estabelecido para, em primeiro lugar, guardar os valores do reino de Deus e do Rei Supremo, Jesus. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. E se nós olharmos o contexto histórico da Velha Aliança, onde Deus estabeleceu os sacerdotes, ele pega então a tribo de Levi e estabelece aquela tribo como a tribo que seria o representante de Deus no meio das tribos de Israel. Então, os filhos de Levi estavam ali para servir no templo, ou ainda no tabernáculo. Mas é interessante como que, quando não se entende de fato a natureza do sacerdócio, as coisas vão se corrompendo. Se nós olharmos cuidadosamente a história de Israel, desde quando Moisés estabeleceu o tabernáculo no deserto, até os últimos dias do templo, nós vamos perceber que altos e baixos espirituais aconteceram ali. Momentos bons, mas momentos também muito ruins. Teve um tempo, por exemplo, que o povo já na Terra Prometida, eles entraram num momento tenebroso da sua história, conhecido como o tempo dos juízes. Se você ler Juízes, vai entender que era terrível aqueles dias, porque cada um fazia o que era bom perante seus olhos, porque Israel não tinha rei. Levantaram-se então juízes para julgar a terra, para tentar controlar um pouquinho o ímpeto das pessoas de fazerem coisas erradas. Crimes terríveis, atrocidades aconteceram naqueles dias, na época dos juízes. Mas o fato é que o povo se distanciou de Deus. O povo não estava nem preocupado, os sacerdotes também não estavam preocupados. Poucos profetas se levantaram naquele tempo. Até um dia que se levantou um dos juízes, né? Um profeta, que era Samuel, que Deus usou aquele homem para quê? Para estabelecer de novo em Israel um equilíbrio espiritual que já havia sido perdido. E aí Samuel foi levantado por Deus naquele tempo, o povo clamou por um rei, eles escolheram para ele Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul começou até muito bem, orientado por Samuel, né? Mentoreado por Samuel. Mas a questão que a gente observa é que Saul, ele acabou errando depois, não porque ele foi contaminado posteriormente, mas ele já havia sido contaminado com aquela postura do povo, de não estar muito aí com as coisas de Deus. Mas, de uma certa forma, como Samuel fora levantado, homem de Deus, desde menino na presença do Senhor, ouvia a voz de Deus, Samuel estava ali, né, orientando a Saul. Até um dia que Saul, ele expressou aquilo que as pessoas carregam. De fato, Israel seria uma nação dentre as nações. Israel seria o representante de Deus na terra. Este povo todo, não apenas a sua tribo que tinha os seus sacerdotes e levitas, mas todo o pai, todos os descendentes de Israel carregariam essa condição, mas eles não entenderam isso. Isso ficou muito claro quando um dia Samuel estava com Saul diante de uma batalha e Samuel fala para Saul assim: olha, eu vou ter que sair, eu vou ficar uns dias fora, você fica aqui, me aguarda, quando eu voltar, ofereceremos um sacrifício a Deus, e depois disso nós vamos sair para a batalha, então você me espera. E Samuel saiu, e demorou alguns dias, só que no último dia, acordado, acertado por Samuel, o pessoal viu que Samuel não estava chegando, já era tarde, estava batendo lá, sei lá, vou chutar aqui umas 4:30, 5 horas da tarde, o pessoal falou: ixi, eu acho que o profeta não vem não. O povo começou a ir embora, Saul ficou preocupado e falou: meu Deus, eles estão indo embora, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não oferecer esse sacrifício logo, se Samuel não chegar logo, eu vou ficar sem muitos soldados, nós vamos perder essa batalha. E ele começou a ver que ele estava sendo pouco respeitado dentro do povo, diante do povo, diante do seu exército. E aí ele teve a brilhante ideia de ele mesmo oferecer um sacrifício. E aí ele fez isso. Ele chamou todo mundo, todo o exército lá para olhar, ele foi lá e fez o sacrifício. Mal tinha terminado, Samuel voltou. E olhou para ele, vou contextualizar, tá? Se fosse eu, Samuel, no dia, eu ia falar para ele assim: você é louco? O que você fez, cara? Você está ficando maluco? Eu não falei para você me esperar? Você fez isso daí porque você desobedeceu a Deus, era uma direção de Deus. Percebe? Nesse momento, Saul, que deveria também ser um servo de Deus, porque todo rei é servo de Deus, a Bíblia fala que Deus até inclina o coração do rei para onde quer. Ele tinha, naquele momento, uma unção de governo sobre a sua vida. Mas ele tinha que respeitar o profeta, o sacerdote, que naquele momento estava sendo representado por Samuel. Ele não respeitou. Ele fez o quê? Ele viu que o pessoal estava indo embora, ficou com medo de perder a reputação que ele tinha como rei, e ele tentou dar um jeitinho do jeito dele para que as pessoas o respeitassem. Mas ele desobedeceu a Deus. Em termos gerais, ele olhou para a necessidade do povo, não olhou para a direção de Deus. Ele preferiu muito mais servir o seu cargo e a sua reputação diante das pessoas do que fazer o que era mandamento. Ele não serviu a Deus, ele não ministrou ao Senhor. De maneira geral, podemos dizer que ele estava ministrando para ele mesmo, servindo a ele mesmo, servindo o seu cargo, servindo a sua coroa e o seu trono. Talvez ele tivesse as melhores intenções em defender o país, a nação de Israel, diante dos inimigos e tudo mais, só que ele fez completamente errado, porque ele feriu a premissa básica daquele que é ungido de Deus, que é fazer para ele, obedecer a ele e colocá-lo acima de tudo. Naquele momento ele colocou a sua postura, o seu cargo como uma coisa mais importante. Ele não ofereceu sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, como nós lemos aqui. Ele não esperou o tempo para fazer aquilo que Deus havia dito a ele pela boca do profeta. E algumas semanas atrás, surgiu algumas coisas, aconteceram dois fatos que Deus tocou meu coração. Ele falou, olha, presta atenção nisso. Estava conversando com um pastor e ele falou que, numa das igrejas que ele lidera, aconteceu algo interessante num dia, lá no domingo. Eles estavam lá no momento das ofertas, né, e um irmão, ele ministrou as ofertas, falou da importância das ofertas, como o pastor Diego fez aqui. Nós temos por costume, toda reunião, todo domingo que temos, tirarmos aí 5 minutos para falar um pouquinho desse princípio que é tão importante, né, para a vida de cada um de nós aqui. E o irmão fez isso, explicou, e o pessoal da igreja trouxe oferta, colocaram no gasofilácio, na urna, né, e o pessoal retirou as ofertas, e ele ficou incomodado, porque Deus estava falando algo com ele, uma palavra com ele, e Deus falou para ele assim, olha, tem uma pessoa aqui na igreja que está passando por muitas dificuldades, e ele sentiu aquilo, ele falou com o pastor falou, não, se está sentindo, fala para a igreja, e ele foi e falou, oh, irmãos, eu estou sentindo a parte de Deus que tem uma pessoa, uma mulher, uma palavra de conhecimento que ele recebeu, que está passando uma luta financeira muito grande, não tem nada em casa, está difícil a situação lá e tal. E quem é essa pessoa que está aqui? E uma irmã levantou a mão, uma pessoa levantou a mão. E aquele irmão sentiu de pedir para a igreja que ofertasse na vida daquela irmã. E os irmãos assim fizeram. O pessoal movido, né, de compaixão, de voluntariedade, de solidariedade, eles então separaram uma oferta e direcionaram para aquela pessoa, né? Então, eles combinaram de colocar tudo na frente as ofertas, para tirar dos envelopes, contar e entregar para a irmã depois. E assim os irmãos fizeram. E aqueles irmãos ficaram felizes, porque eles falaram assim, olha irmão, pastor, ficou muito legal o que aconteceu, por quê? Porque para a igreja deu um valor de oferta, vou chutar aqui, tá? Deu R$1.000 de oferta, mas para a irmã deu 2.000, glória a Deus, né? E parece uma coisa boa. Mas quando eu estava ouvindo aquilo, algo no meu coração veio como uma reprovação. E Deus falou para mim, presta atenção nisso. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas está certo, tem que dar oferta para a pessoa mesmo, né? Presta atenção nisso. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu permiti que o Espírito Santo primeiro ministrasse ao meu coração a respeito disso. É evidente, meus amados, que eu não sou contrário à oferta daquela pessoa. Teria que ser, sim, tirado uma oferta para aquela pessoa, voluntária de todas as pessoas ali, o melhor que podiam fazer para ela. Amém. Mas a questão é que me chamou a atenção, no meu coração, foi o fato de Deus ter recebido a metade. Deus recebeu a metade. E eu fiquei pensando, meu Deus, então, mas por que isso acontece? E veio no meu coração justamente esse ponto que eu estou tentando explicar para vocês sobre o sacerdócio. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. E nós todos fomos salvos para servir a Deus. Todos nós fomos curados para servir a Deus. Todos nós fomos libertos para servir a Deus. Todos nós fomos restaurados em alguma área da nossa vida para que nós pudéssemos ter condições de servir a Deus. Porque nós não tínhamos do jeito que nós éramos. Nós não poderíamos do jeito que éramos. Com tanta mentira, com tanto engano, com tanta coisa errada, nós não tínhamos condições de sermos chamados de sacerdotes, mas Deus fez isso por nós. E a salvação não é o fim da vontade de Deus, mas a salvação é apenas o início de um processo que leva até a vontade de Deus. E para chegarmos à vontade de Deus, é necessário que entendamos a natureza do sacerdócio que Ele apresenta para nós. Se somos de fato uma nação de sacerdotes, devemos entender que esse sacerdote, ou esse sacerdócio, ele é levado a ministrar a Deus em primeiro lugar, antes de tudo, a Deus. E se naquele momento as pessoas ficaram emocionalmente inclinadas a dar oferta para uma pessoa, a mais do que espiritualmente deveriam ter dado a Deus, significa que tem alguma coisa que não está bem fundamentada no nosso coração. Veja, não é a questão do valor, meus amados, estou falando da questão da prioridade que nós damos. O que eu estou tentando dizer é que muitas vezes nós somos movidos pelo que nós vemos. Então, eu tenho condições, eu tenho recurso, aí chega num culto, por exemplo, onde alguém fala de darmos tudo ao Senhor, nossa vida, nossos valores, né, pessoais, financeiros, familiares, enfim, darmos tudo a Deus, consagrarmos tudo a Deus porque somos sacerdotes, eu não faço. Mas quando alguma coisa se apresenta na minha frente, onde eu posso ver e tocar, e interagir com certa necessidade, aquilo me comove muito mais emocionalmente do que espiritualmente existe fundamento no meu coração para servir a Deus. E aquilo me incomodou. E eu pensei, quantas vezes que eu fiz a mesma coisa? E aquilo ficou na minha cabeça, durante 2 semanas. Aí, num certo domingo, eu estava na igreja, lá do Jurema, pela manhã. Todo domingo eu estou lá, hoje eu estava também, né, com os irmãos. Daqui a pouco nós vamos mudar para um lugar maior, amém? Glória a Deus, estamos já preparando essa mudança, enfim. Mas aí eu estava precisando falar com o irmão, líder de célula. Eu falei, o fulano de tal está aí? Ah, não, não veio hoje. Ah, não veio? Ah, não, não veio. Falei, caramba, o líder de célula não veio no culto? Enfim, eu não sou muito de cobrar essas coisas, mas eu fiquei incomodado de novo. O mesmo sentimento veio no coração, a mesma coisa. E como que se Deus colocasse no meu coração, eu perguntei, mas ele está escalado para alguma coisa hoje aqui? Ele falou, então, hoje ele não está escalado, por isso que ele não veio. Eu falei, ah, moleque. Porque eu percebi uma coisa, o mesmo irmão, eu tinha atendido há 1 mês atrás, e ele veio bastante estressado falar comigo, ele falou, puxa, eu estou cansado, pastor, eu estou liderando a célula, eu me esforço pelas pessoas, eu vou buscar, eu vou levar, eu vou fazer, eu vou orar, eu dou ajuda financeira, eu faço compra, eu faço pizza na minha casa, chamo todo mundo, levo, busco, enfim, tudo isso daí. Falei, cara, líder não é para fazer isso não. O líder tem que ter a vida cristã normal, como todo cristão deve ter, tem que ter leitura bíblica, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter estudo da palavra, tem que estar nos cultos, né, as reuniões, fazer os cursos, como todo cristão tem, né, e tem que se preparar um pouquinho mais, fazer um contato com as pessoas, e se uma necessidade mais pontual e urgente, você tem que estar lá presente, né, para fazer uma assessoria para as pessoas, basicamente é isso. Discipula um ou outro, um tempo de encontro, participa do encontro. Não tem muita coisa que um líder faz além do que um membro de igreja. Vamos, né, colocar dessa maneira, porque o básico é a obrigação de todos nós. Mas, enfim. E eu orientei ele dessa maneira, mas eu percebi que ele era um cara muito envolvido e comprometido com a sua célula, com as pessoas da célula. A ponto de buscar a gente lá na Vila Maria e levar lá para o bairro dos Pimentos, lá no Jurema onde a gente está, para os cultos, e levar de volta. E eu fiquei pensando, falei, rapaz, o cara se esforça mesmo, né? Que coisa. E eu falei para ele, cara, mas por que você leva e busca? O cara não sabe o caminho da igreja? Não sabe, porque é o seguinte, né? Você vai levar ele nas suas costas para o céu? Imagina você chegar lá no dia do Senhor, né? Um cara nas costas assim. Jesus perguntar para ele, rapaz, você tudo bem, seu nome está aqui, mas esse rapaz está nas suas costas. Ó, Jesus, se eu não trago, ele não vem. Já pensou? Você acha que vai acontecer uma coisa dessa? Ele estava lá, meio desanimado, eu já vou te levar logo para o céu, porque se ficar, vai para o inferno, né? Você acha que... Acho que não, né? Penso. Mas, enfim. O cara muito envolvido demais com as pessoas da célula. tirava parte do salário que já estava difícil para ele e tal, para ajudar as pessoas e tudo mais, muito comprometido. Mas eu percebi, né, e nessa conversa eu descobri, que quando ele não estava escalado nem para a diaconia, nem para o ministério infantil, nem para o louvor, que ele estava nas três coisas também, ele faltava, porque era a folga dele, meio que a folga dele. Eu falei, ah, é assim? Eu falei, rapaz, mas tudo bem, eu não falei nada, mas eu guardei aquilo no coração, e o mesmo incômodo veio no meu coração, e eu comecei a meditar nisso e levei para o mesmo campo do exemplo daquela oferta que a igreja deu para aquela irmã. Aquele líder estava fazendo a mesma coisa, aquele líder estava agindo, reagindo da mesma maneira, entendendo errado o seu sacerdócio. Porque quando havia uma necessidade da presença dele, ele sempre estava lá. Quando alguém precisava, ele estava lá. Quando, sabe, tinha uma coisa, ele estava. Quando tinha o louvor, ele estava. Quando tinha o ensaio, ele estava. Quando tinha o diaconato, ele estava. Quando tinha as crianças, ele estava. Mas quando tinha só o Senhor, ele não estava. No momento que ele podia estar no culto ali, falando, Senhor, hoje eu estou de folga, mas eu estou de folga das minhas funções, não da minha natureza sacerdotal. Estou aqui para te adorar, e pela tua misericórdia ouvir uma palavra, de cantar junto com os irmãos, de orar, interceder, de receber algo, de me alimentar, de uma maneira livre e sem compromisso, com nada, só com o Senhor. Não aparecia. Mas eu comecei a perceber que não era só ele que fazia isso. Em outras igrejas, talvez aqui, nós vemos a mesma coisa. Pessoas que de vez em quando, quando não há uma necessidade da sua presença, ele simplesmente, ele fala assim, hoje eu vou não ir. Entenderam ou não? Vou não ir. É uma coisa errada de falar, entendeu? Ah, hoje eu não vou não. Pronto, traduzi. Hoje eu não vou. Afinal de contas, ele pensa, né? Bom, não é diaconato, não é ministério infantil, não estou no louvor, não vai ter nada, né, que vai exigir minha presença. Acho que nem vão notar minha falta. Então eu não vou. Vou ficar em casa. Vou ficar com a minha família. Aí começa a se justificar de coisas. Afinal de contas, durante 4 domingos do mês, 3 domingos eu estava lá. Um dia no louvor, outro dia com as crianças, outro dia no diaconato. Né? Fora a célula, hein, que eu vou lá toda semana. Então hoje estou de boa, vou na minha folga. Mas não entendeu o contexto mais importante de servir ao Senhor. E é nessa hora que nós precisamos tomar muito cuidado para não agirmos contrário àquilo que é a natureza do nosso sacerdócio. O apóstolo João ministrou aqui na última ceia de líderes, que eu quero lembrar, que diz em 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, e que além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E como é que a gente mede fidelidade? Como é que a gente pode afirmar realmente que alguém é fiel e leal a você? É quando você está do lado da pessoa? Vamos pensar num casal. O casal está junto e o marido fala, essa esposa é uma esposa fiel. E a mulher fala, esse marido é um marido fiel. Quando nós estamos juntos, a gente vai para os lugares, ela não olha para ninguém. E a mulher fala, ele também não olha para ninguém. Não vejo ele de conversa mole com ninguém. Legal, né? Mas será que é assim? Em todo o tempo? Como que vamos medir a fidelidade? Você acha que a infidelidade acontece na frente do cônjuge? Normalmente é por trás. Normalmente é escondido. Normalmente é quando ninguém vê. Normalmente é quando a sua presença não é notada, quando a sua presença não é exigida. Quando você não está lá, então você está em outro lugar, ninguém está olhando para você. Então é nesse momento que somos testados e provados. Porque o que nós lemos nesse verso aqui, no verso 2, é, requer que cada um seja encontrado. E para ser encontrado, a gente tem que estar o quê? Meio que escondido, não é? No lugar onde ninguém está vendo. Então, Deus, ele está olhando para a sua igreja, olhando para essa questão do sacerdócio e procurando quem são os fiéis. Ele está procurando. Agora, como é que eu posso dizer que eu sou fiel? Sendo que sim, eu estou aqui, mas eu venho por quê? Porque estão dependendo de mim. Estão esperando na reunião. Se eu não for, vão falar. Se eu não for, o pastor vai me ligar. Se eu não for nesse encontro aí, ai, vou ter que aguentar o pessoal falando, pô, não foi para o encontro, então é melhor ir. Esta é a motivação de estarmos aqui, de estarmos numa reunião, de estarmos num encontro, de estarmos numa célula. Ah, se eu não for buscar a pessoa, ela não vai para a igreja. Esta é a motivação. Se pensamos assim, alguma coisa está errada. Eu preciso colocar primeiro o Senhor, acima de tudo o Senhor, como fundamento o Senhor. Quando eu entendo dessa maneira, então eu não vou ser movido por circunstância, por vista, por coisas, por necessidades, por compromissos. Serei movido pela minha disposição em servir e ministrar ao Senhor em primeiro lugar. Aí a coisa começa a se encaixar. É daí a diferença, por que tantos ministérios fluem e outros não fluem? Por que para uma pessoa é um peso o ministério e para outra é uma alegria? Por que para uns é tão difícil, para outros é tão fácil? Tudo está em qual é a base que você tem do seu sacerdócio. Se você ama servir a Deus ou se você não ama servir a Deus. Se você é encontrado fiel ou não. É muito simples. E é nesse momento que nós temos que pesar a nossa vida. Olhar para o que nós entendemos em ser, acerca de nós sermos sacerdotes para Deus. E antes de mais nada, olharmos para Ele, fazermos para Ele, independentemente do que acontece ao nosso redor. Evidente que existem tantas necessidades e coisas, que quanto mais você faz, mais vão exigir de você. E na medida da tua possibilidade, faça, se envolva, sirva. Tanto a igreja, quanto líderes, quanto pessoas, enfim, todo mundo, sirva, sirva. Mas nunca sirva nada e ninguém a mais do que você deve servir a Deus. Você deve servir a Deus, porque você foi constituído sacerdote para Deus. Para Deus, para Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu não posso inverter isso. Então, eu fiquei pensando nesses dias e observando, ao longo de mais de um mês, como que líderes, eu estou falando com líderes, e dos líderes, como que líderes faltam numa reunião como essa? E eu penso e faço a pergunta para mim, meu Deus, como é que líder pode faltar num culto como esse? Nós temos um culto por semana, é uma reunião de celebração por semana. E às vezes eu me acho no direito de não vir. E se eu faço isso, é porque eu estou dizendo, eu sou mais importante. E não é Deus. Sabe, amados, num contexto histórico, esse dia que nós vivemos, que nós temos o culto, chamado domingo, ele nasce dentro da ideia que Deus estabeleceu em Israel do sábado. Deus santificou o sábado desde a criação. Deus estabeleceu dentro da lei o sábado para o povo de Deus buscar a Deus. Não trabalhar, não fazer obra alguma, era voltado para o Senhor. Os cultos aconteciam no sábado. E até hoje tem sido mais ou menos assim em Israel. Ao longo do tempo, com a igreja e tal, isso foi mudando. Convencionou-se que o domingo seria esse dia. Mas a questão, não quero entrar no mérito de sábado e domingo aqui, mas eu quero falar para vocês o seguinte, que sempre houve na igreja, desde o princípio, até por volta do século 4, 5, a ideia do dia do Senhor, a ideia de termos um dia na semana santificado a Deus. Isso não é judaísmo apenas, isso também é cristianismo, isso também é igreja. A igreja começou nesse fundamento. As reuniões aconteciam, a princípio, nas sinagogas e nas casas, no dia de sábado, no dia santificado ao Senhor. E para nós hoje é o domingo. Eu não tenho dificuldade se for domingo, se for sábado, se for segunda, terça, quarta, quinta-feira, não interessa, se nós convencionamos e aceitamos por costume, por uma liturgia, ou seja, por doutrina, que é domingo, então é domingo. Se eu me converto ao Senhor, se eu dou a minha vida ao Senhor, se eu me entrego ao Senhor, se eu me consagro ao Senhor, e Ele me salva para adorá-lo e servi-lo, Ele estabeleceu um dia para nós estarmos em sua presença. Ele estabeleceu um dia para focarmos o nosso coração nele. Porque Deus sabe como é que a gente é. Deus sabe que nós somos distraídos com as coisas, somos envolvidos por tantas responsabilidades, enfim, tanta coisa. Mas Ele diz para nós, olha, um dia, volta teu coração para mim. Santifica um dia. Santifica um dia. E nós temos hoje um dia do Senhor, que é o domingo. É esse dia que nós estamos aqui. É um dia. Onde nós precisamos olhar para Ele. Se você vai vir e ficar com as crianças, meus amados, fique, faça o melhor que você pode, mas saiba que é para Ele. Se você vai ficar olhando os carros lá na rua, tomando chuva, como eu já tomei várias vezes quando eu era diácono na igreja, e o diácono azarado, sempre quando eu ficava no estacionamento chovia, vamos misericórdia, viu? Ainda bem que eu virei pastor rapidinho. Que choveu menos na igreja, eu acho, não sei lá. Mas enfim, ficava lá, e você fica lá, fique lá, para o Senhor, é para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. De maneira que quer vivamos, quer morremos, passamos para o Senhor, estaremos com o Senhor, somos do Senhor, amém. Estou na célula, estou servindo ao Senhor. Estou na diaconia, estou servindo ao Senhor. Estou ajudando com as crianças, estou servindo ao Senhor. Estou tocando no louvor, eu estou servindo ao Senhor. De maneira que quer ajude com criança, quer esteja no diaconato, quer esteja tocando, orando, intercedendo, fazendo o que for, pregando, estou servindo ao Senhor, em primeiro lugar. Servir a Deus é o fundamento de tudo. Ministrar ao Senhor é o chamado dele para a nossa vida, que diz respeito à nossa natureza de sacerdócio. Se eu não entender isso, farei um culto vazio. E talvez um culto movido pelos meus gostos. Porque se eu gosto de tocar e venho aqui, toco. Porque eu curto tocar. Que sacrifício é esse? Porque o que nós lemos ali é sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Ai, eu amo ficar com criança, eu amo criança. Ai, então você fica lá com as crianças, está servindo a Deus, está servindo a você? Veja, não estou dizendo que você tem que ir. Então tá bom, não vou gostar mais de criança também. Não, não é isso. Vou dar uns croques na criançada quando já entrar, já vou dar um, não é isso, continue amando as crianças, continue amando servir as crianças, continue amando ministrar as crianças, continue amando tocar, continue amando ministrar, continue amando orar, interceder pelas pessoas, continue amando tudo isso, que é bom, mas acima desse amor por essas coisas, ame a Deus, porque o mandamento mais importante é amar a Deus, acima de todas as coisas. Então, se eu não conseguir entender esse princípio, pode ser que o que eu esteja fazendo hoje seja vazio, não tenha valor algum diante de Deus. Isso é medido, meus amados. Isso é medido. Quando nós somos procurados por Deus e encontrados por Ele, no momento onde nós não somos tão necessários. Na hora do culto, onde você está? Sentado ou em pé? Na hora do culto, você, quantas vezes você vai para o banheiro? Porque se estivesse no cinema, você ficaria 2 horas e meia assistindo o cinema, você não levantaria. Mas no culto levanta 2, 3 vezes. Na célula, qualquer chuva é necessária, ou qualquer chuva que aconteça, já é um motivo necessário para que você não vá para a célula, ou venha para o culto. Mas se é o teu trabalho, você vai debaixo de chuva, enfrenta o que for, até greve, para chegar no seu trabalho, para não perder o dia. Você tem que fazer isso? Claro que tem. Tem que trabalhar, tem que ir, tem que se esforçar, tem que chegar. Mas por que não isso para Deus? Percebe? Então, hoje, infelizmente, a gente pode estar vivendo um cristianismo muito raso e muito fraco, no sentido de não entendermos de fato o que nós estamos fazendo aqui dentro. Quem nós estamos servindo? Quem é a base da nossa natureza? E eu quero convidar a igreja para uma reflexão a respeito disso. Quero convidar você a refletir acerca disso. Eu tenho dado, entre aspas, uma bronca na liderança pela quantidade de faltas que nós encontramos nos domingos. Porque eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Abrir um parênteses daquilo que na Bíblia, né, na primeira carta de Daniel à igreja, não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem, lá pelo capítulo 3, verso alguma coisa, diz assim: líderes não devem faltar o culto. Na minha carta. No meu entendimento. Porque se você um dia aceitou a responsabilidade de cuidar de pessoas, você tem ainda a maior responsabilidade de estar na presença de Deus. É isso que vai te dar o combustível necessário para que você possa cumprir com o seu ministério como se espera. Agora, quando a gente percebe que nem aquele líder que veio falar comigo, cansado, estressado, totalmente desesperado e a ponto de abandonar o ministério, por que ele fazia aquilo? A resposta veio poucas semanas depois, quando eu percebi que quando ele não estava escalado, ele faltava. Ou seja, ele estava batendo um crachá na igreja. Seu cartão de ponto, sabe? Ele batia o cartão de ponto na igreja, quando ele tinha a sua escala, mas quando ele não tinha a sua escala, ele não vinha. Por isso que está tão difícil para ele. Porque ele não estava ministrando para quem ele deveria ministrar em primeiro lugar. Então nós precisamos mudar um pouco a nossa mente, mudar um pouco o nosso coração e refletirmos a respeito do que é ministrar ao Senhor, do que é sermos sacerdotes para Deus, sacerdotes para Deus. Porque como nós lemos no verso 6 de Apocalipse, e nos fez reino e sacerdotes para Deus, para Ele. Você foi criado para Deus. Você foi salvo para Deus. Você foi constituído reino e sacerdócio para Deus. Nunca se esqueça disso. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia. Eu queria que nós refletíssemos a respeito da nossa jornada espiritual. E talvez essa noite seja uma noite muito mais para os líderes do que para os membros das células que estão aqui. Mas essa palavra não é só para líder, né? Para todos. Amém? Mas eu quero, em primeiro lugar, falar com a liderança da igreja. Você que é líder de célula, você que é líder em treinamento, está sendo treinado. Quero que você avalie a sua vida e a sua jornada. Eu sei que muita gente fiel na igreja. E graças a Deus, tem muito mais gente fiel do que infiel nessa área. Sei que, muitas vezes, nós ficamos cansados pelas coisas, por algumas estações que vivemos na nossa jornada ministerial. Isso, de fato, nos cansa às vezes. E esse desânimo muitas vezes nos leva a relaxarmos, a acharmos que já fizemos demais. Mas nós precisamos sempre perseverarmos naquilo que Deus deu para nós fazermos. Perseverar até o fim, nos esforçar até o fim, por aquele que nos chamou, por aquele que nos salvou, por aquele que nos justificou e por aquele que nos glorificou, como está em Romanos capítulo 8. Foi Deus que fez isso com a tua vida, não fui eu, não foi a igreja, não foi a visão da célula, não foi a estrutura da igreja, não foi o ministério Verbo Vivo. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi Deus. Quem te chamou e operou algo em você foi o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos nesse momento voltar à Santa Trindade e pedirmos para que o Espírito Santo nos leve a entender onde eu preciso servir, que eu não tenho servido, o que eu preciso entender, que eu não tenho entendido, onde eu preciso mudar no meu sacerdócio para mudar o foco de quem e de que para quem eu estou fazendo. Caso contrário, nós viveremos um ministério mecânico, um cristianismo automático, voltado em ritos, e podemos incorrer naquele erro de Saul fazendo o culto do nosso jeito. Podemos cair naquela mentalidade de eu preciso fazer porque as pessoas estão olhando. As pessoas estão me abandonando. Já não querem mais me seguir. Então eu preciso fazer alguma coisa. Não é você que faz, meu amado. Nem eu. Ninguém aqui. Quem faz é o Senhor. Porque a igreja é dele. O ministério que ele te deu, ele conhece melhor que você. A responsabilidade que ele deu na tua mão, ele sabe que você é capaz de cumprir, somente se você estiver dependendo dele. Porque o dia que você deixar de depender dele e depender de você mesmo, o seu ministério já entrou em espiral de decadência. Então vamos refletir a respeito disso. E alinhar a nossa vida para servirmos a Deus. Tudo na nossa vida deve servir a Deus, tudo. Nosso tempo, nossa energia, nossa sabedoria limitada, nosso conhecimento limitado, nossas finanças, nossa casa, nossos bens, tudo deve ser para ministrar ao Senhor e para a sua glória. O dia que você olhar para alguma coisa que você é ou que você tem e achar que você é merecedor, você já errou o foco. Você é o que é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Você tem o que tem porque Deus é bom, porque Ele te deu. Porque nada é teu e nada é meu, porque da terra é o Senhor e toda a sua plenitude. Então não é nada nosso. O que nós precisamos aprender é que Deus é tão bom, Deus é tão legal que Ele permite que a gente desfrute de algumas coisas. Ele deixa, Ele nos dá e fala para a gente, usa. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e Ele fala, faz. Sabe, eu sempre vou lembrar, um dia que o João estava pregando na igreja, ele falou que Deus é como um pai que tem um filho pequeno ajudando-o a lavar o carro. Eu lembro sempre desse exemplo, porque eu pensei naquele dia, eu não tenho filho, mas eu quero ter um filho que me ajude. E aconteceu exatamente isso. Um dia eu lavando o carro, meu filho me ajudando, pequenininho. E ele fala, né, que falou naquele dia que o filho mais atrapalhava do que ajudava, mas era legal. E o dia que eu fui lavar o carro com meu filho, aconteceu a mesma coisa. Ele molhou mais eu do que o carro. Espalhou aquele barro debaixo da roda na porta, sabe aquela coisa? Mas em nenhum momento eu fiquei bravo com ele. Fiquei feliz dele estar comigo. E Deus faz isso com a gente. Ele fala, vem filho, vem filha, vem me ajudar. Você fala, oba, eu vou ajudar Deus, vou ajudar Deus. Você começa a sujar, atrapalhar tudo. Ele fala, é isso aí filhão, é isso aí filhona. Minha princesa, meu campeão, é isso aí, está ajudando o papai. E você acha que está abafando. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E quando termina o serviço, está tudo limpinho, tudo bacana, tudo legal. E você fala, ó, eu ajudei. Mas o dia que entrar orgulho no nosso coração, aquela ajuda não vale de nada. Porque quem lavou o carro realmente foi o pai, não foi a gente. Acontece que muitas vezes a gente também se enjoa de lavar o carro. Porque o pai está tão feliz com a gente, né, do lado ali, que a gente lava uma, duas, três, aí chega lá para a quinta, você diz, ah, não quero lavar mais não, estou cansado, meu pai está me explorando. Ou então a gente pega o balde e quer lavar sozinho, porque a gente já sabe como lavar. Eu já aprendi como é que é, meu pai não precisa me chamar não, meu pai nem precisa lavar, eu lavo. A gente reage errado muitas vezes, mas eu quero convidar você, meu amado, minha amada, se apresentar para o pai e falar, pai, só deixa eu te ajudar. Onde o senhor falar para eu lavar, eu vou lavar. O que o senhor pedir, eu vou fazer. Porque eu não sei lavar como deve ser lavado um carro. Eu não sei fazer como deve ser feito. Eu não sei ministrar como deve ser ministrado. Eu não sei nem orar como deve ser orado. Eu não sei cantar, eu não sei tocar. Eu não sei liderar. Eu quero que o senhor faça isso. Eu quero que o Senhor faça, eu só quero, só ir atrás, imitando o Senhor, sendo sacerdote como Jesus era, ouvindo de Deus e falando, vendo Deus e fazendo. Este é, ou esta é a responsabilidade dos sacerdotes da nova aliança, por meio do relacionamento, da adoração e do reconhecimento de quem Deus é, manifestar a vontade de Deus, trazendo o reino de Deus para a terra. Você está disposto a apresentar sua vida para isso?